Presidentes, senhores vereadores e senhoras vereadoras, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão ordinária de 2025. Convido o vereador Naldo Wigert para fazer a leitura da passagem bíblica.
Passagem bíblica de Provérbios 12. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como o apodrecimento dos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio são um engano. Palavra do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 6 de 2025 via arquivo eletrônico, aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura das mesmas. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Convido o vereador Omar Santos para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite. Ofícios recebidos para leitura. Ofício número 70/2025, Gabinete Prefeito Santo Augusto, 24 de fevereiro de 2025. Assunto: encaminhamento de leis municipais. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência as leis municipais número 3.456, 3.457 e 3.458 de 2025. Para que sejam devidamente integradas aos arquivos dessa Casa Legislativa, conforme as disposições legais pertinentes. Atenciosamente, Lilian Fontor de Pierre, Prefeito Municipal. Ofício número 71 de 2025, Gabinete Prefeito. Santo Augusto, 24 de fevereiro de 2025. Assunto: encaminhamentos de projetos de lei 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de 2025. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência os projetos de lei número 12, 13, 14, 15, 16 e 17 para análise e deliberação desta Casa Legislativa. Estou à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradeço pela atenção dispensada aos presentes projetos. Ofício número 16/2025. Da SMEC Santo Augusto, 19 de fevereiro de 2025. A Excelentíssima Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Prezados vereadores, é com grande satisfação que convidamos todos os membros dessa respeitável Câmara Municipal para participar de uma importante palestra sobre a proibição do celular na escola. E agora, que ocorrerá no dia 25 de fevereiro, às 19h30, no Auditório Eurico Praukner, Auditório do Sicredi Santo Augusto. A palestra abordará a crescente preocupação com o uso excessivo de telas entre os estudantes e suas consequências no ambiente escolar. A tecnologia, sem dúvida, traz inúmeros benefícios, mas o seu uso desenfreado pode impactar negativamente na aprendizagem e no desenvolvimento social e emocional dos alunos. É fundamental que todos os envolvidos na educação estejam cientes desses desafios. Além disso, discutiremos a intencionalidade pedagógica por mas também promover um aprendizado e a interação entre os alunos e educadores. O entendimento das consequências do uso excessivo de dispositivos móveis é crucial para que possamos criar políticas educacionais mais eficazes e conscientes. A presença de cada um de vocês é de extrema importância, pois acreditamos que o diálogo e a colaboração entre o Poder Legislativo e a comunidade escolar são essenciais para o fortalecimento da educação em nosso município. Contamos com a participação e colaboração para enriquecer essa discussão tão relevante. Eliana Epayer, secretária municipal de Educação. Ofício circular número 5/2025, Santo Augusto, 21 de fevereiro de 2025, da Teabraça. A excelentíssima Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Prezados vereadores, é com grande satisfação que convidamos todos os membros dessa respeitável Câmara Municipal para participar da comemoração de um ano de nossa instituição, o Centro de Apoio e Atendimento Multiprofissional para Crianças com Transtorno de Neurodesenvolvimento, Centro Teabraça. Para marcar esta data tão especial, realizamos uma palestra com o tema Centros de Tratamento, Transformando Vidas e Fortalecendo Comunidades. O evento ocorrerá no dia 26 de fevereiro de 2025, às 19 horas, no Auditório Eurico Praukner, Auditório da Sicred, Santo Augusto. Esta palestra tem como objetivo ressaltar o impacto positivo que o Centro Teabraça tem promovido na vida das famílias, crianças e na comunidade, destacando a relevância da inclusão e do respeito à diversidade. Será uma honra contar com suas presenças para celebrarmos juntos essa jornada de aprendizado e transformação. Atenciosamente, Cândida Eli Scheck, coordenadora do Centro Teabraça. Ofício circular número 8/2025, do Tribunal de Contas do Estado, Direção de Controle e Fiscalização, Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2025. Aos senhores prefeitos municipais, presidentes da Câmara responsáveis pelo controle interno, contadores municipais e procuradores municipais. Assunto: legitimidade para a cobrança de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual, alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal com o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 1011 PE. Senhores, conforme o artigo 71, parágrafo 3º da Constituição Federal, as decisões do Tribunal de Contas que resultem em imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Em apreciação ao tema 642, julgado sob o rito de repercussão geral, o STF definiu a tese de que o município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual e agentes públicos municipais, em razão de danos causados ao erário municipal. O tema foi discutido no ambiente da RE número 1003-433, com trânsito em julgado em 18 de maio de 2022. Desde então, o TCR Rio Grande do Sul vinha encaminhando eletronicamente aos entes municipais as certidões de multas emitidas a respeito de suas decisões a fim que fossem adotadas as medidas de cobrança pertinentes, bem como para a contabilização no ativo da entidade, de acordo com a legislação aplicável, conforme o ofício circular DCF número 41 de 2022. Ocorre que o tema retornou ao debate no Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADAPF número 1011-PE, e, ao contrário do que se extraía do julgamento da RE número 1003-443 do Rio de Janeiro, a conclusão passou a ser pela legitimidade dos estados e não mais dos municípios para a cobrança da multa simples aplicada pelos tribunais de contas estaduais. Em 4/12/2024, o Tribunal Pleno deste TSE Rio Grande do Sul manifestou-se sobre o tema no âmbito do processo de contas número 17.761.0200-24-5, anuidade à referida tese, decisão disponibilizada no DET em 24/1/2025. Nesse contexto, para aderência à nova tese firmada, o TSE Rio Grande do Sul retomará os procedimentos anteriores a 18/5/2022, seguindo os ritos previstos na resolução do TSE Rio Grande do Sul, número 1039/2015, e enviando ao Estado as certidões de multa, e não mais aos municípios, de forma que competirá a Procuradoria-Geral do Estado, da PGE, a adoção das medidas de cobrança das multas simples imputadas contra agentes públicos municipais. As certidões de multa com saldos em aberto, ainda que se refiram a multas de períodos anteriores à decisão da DAPF, serão igualmente enviadas à Procuradoria-Geral do Estado, PGE, para a adoção das medidas de cobrança cabível. Em razão disso, a fim de evitar a cobrança de valores já quitados e ainda não informados ao TSE Rio Grande do Sul, o setor de cálculo e certidões, SEAD, SECALC, dentro dos próximos dias irá contatar os municípios que tiverem saldos de multa em aberto, solicitando a atualização das informações. Para tanto, será encaminhada solicitação de informações DOC, por meio do espaço do controle interno, a qual deverá ser respondida pelo responsável pelo controle interno até 4/4/2025, conforme as orientações abaixo. 1. Acessar as informações de certidão, de multa, disponíveis no portal TSE Rio Grande do Sul. Verificar o Departamento de Contabilidade Municipal e com a Procuradoria Jurídica Municipal se houve quitação de valores, bem como se existem procedimentos de cobrança administrativa ou judicial em andamento. 3. Com base nas informações colhidas, preencher o arquivo modelo em anexo, informando adequadamente todos os campos. O documento devidamente preenchido deverá ser anexado à solicitação de informações, assim como eventuais documentos comprobatórios. Em não havendo comunicação a respeito dos saldos, considerar-se-á que as informações registradas no TSRS estão atualizadas, de modo que as certidões de multa em aberto ou baixadas parcialmente serão encaminhadas à Procuradoria-Geral do Estado para a cobrança. Registra-se que, nos casos em que não tenha ocorrido pagamento da multa, o ente municipal não deve adotar nenhuma nova medida de cobrança a respeito. Nesse caso, o TSE Rio Grande do Sul encaminhará tais informações à Procuradoria-Geral do Estado, que é o ente legitimado para tanto. Ressalta-se que a legitimidade para a cobrança de certidões de débito continua sendo do ente municipal. A atualização constante das informações relativas aos saldos é obrigatória por força da Resolução nº 1039 de 2015, devendo ser feita pelo portal do TSE Rio Grande do Sul. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo portal TSE Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Roberto Tadeu de Souza Júnior, Diretor de Controle e Finanças. Pedidos de providências. Pedido de providência número 7, vereador Ederson José Fusilini Tomate. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio a prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie o conserto do buraco no asfalto próximo à entrada do campo do Inter, situado na Rua Brasília. O presente pedido de providência vem a pedido dos moradores que residam naquele local, bem como dos demais munícipes que transitam ali, pois o mesmo apresenta risco para pedestres, ciclistas e automóveis. Gabinete do presidente, Santo Augusto, 19 de fevereiro de 2023. Ederson José Celine. De junho. Pedido de providência número 6. Vereador Ederson José Fusilini Tomate. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie o recolhimento dos entulhos na rua São Jacó, próximo ao número 601, bairro Floresta. O presente pedido de providência vem ao encontro dos anseios da comunidade local. Vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. Moção de apoio, número 1-2025. Moção de apoio ao projeto de lei 320-2025 do senador Luiz Carlos Reis e progressistas, que institui o programa de securitização das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul afetados por eventos climáticos. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições legais e regimentais manifestam, por meio desta moção de apoio, seu respaldo integral ao projeto de lei apresentado pelo senador Luiz Carlos Reis, do Partido Progressistas, que visa a instituição de um programa de securitização das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, com o objetivo de fortalecer condições mais favoráveis para a renegociação das dívidas acumuladas em razão das recorrentes intempéries como chuvas excessivas e estiagens que assolam o Estado. A proposta legislativa prevê medidas fundamentais para a recuperação financeira dos produtores rurais, incluindo um prazo de até 20 anos para a quitação das dívidas com taxas de juros anuais entre 1% e 3%, além da bonificação de até 30% para credores que mantiverem a inadimplência. Também está prevista a criação de um fundo garantidor para as operações e o estabelecimento de uma nova linha de crédito específica para os agricultores beneficiados. A iniciativa do senador Heinz foi elaborada com a participação de importantes entidades do setor agrícola, como a AproSoja Rio Grande do Sul, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Rio Grande do Sul e a APER, Associação dos Produtores e Empresários Rurais do Rio Grande do Sul, e foi oficialmente apresentada em coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, contando com a presença de produtores rurais de diversas regiões do Estado, incluindo representantes desta região. É inegável que a agricultura gaúcha enfrenta um momento crítico, marcado pelo endividamento elevado, agravado pelas sucessivas estiagens e outros eventos climáticos adversos. Estima-se que as prorrogações de crédito rural oficial em 2024 tenham atingido um montante de 11,3 bilhões, enquanto o custeio contratado para a safra 24-25 chegou a 14,8 bilhões. Além de 2,3 bilhões oriundos de cooperativas, totalizando um endividamento de 28,4 bilhões entre os produtores rurais do Estado. Neste contexto, o programa de securitização das dívidas rurais surge como uma solução estratégica e necessária, permitindo que os produtores mantenham suas atividades, preservem seus empregos e continuem contribuindo para a economia do Estado, garantindo a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável da agropecuária gaúcha. Diante do exposto, a Câmara Municipal de Santo Augusto manifesta seu apoio irrestrito à proposta do senador Luiz Carlos Heinz ao projeto de lei número 320/2025, destacando sua relevância para a sobrevivência do setor agropecuário e o fortalecimento econômico do Rio Grande do Sul. A presente moção será encaminhada ao Congresso Nacional, ao Senado Federal e às entidades representativas do setor agrícola como forma de apoio institucional a esta importante medida legislativa. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, 24 de fevereiro de 2025. Vereador Presidente da Câmara de Vereadores, Maurício Duarte da Silva, e vereador Edson José Fusilini.
Então eu coloco a moção de apoio em votação. Pedimos o apoio com o vereador Tomate e os demais colegas para ela ser encaminhada ao Senado. Então, aprovada por unanimidade. A moção vai ser assinada por todos e vai ser encaminhada. Obrigado.
É a mesma, né? Projetos para leitura. Projeto de lei número 12, de 24 de fevereiro de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e abrir crédito adicional na LOA. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial na Lei Municipal 3.117, de 15 de outubro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual a seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Administração e Manutenção da SEDECOM. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir também na Lei Municipal 3.440, de 25 de novembro de 2024, que dispõe sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Artigo 3º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar especial também na Lei 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente no montante de R$ 430 mil, obedecendo as seguintes classificações orçamentárias: Gabinete do Prefeito, Unidades Centrais, Secretaria Municipal de Finanças, Manutenção dos Serviços de Contabilidade. Você lê tudo, sim. Artigo 4º, servirá para cobertura, para abertura do crédito que trata o artigo 3º, o superávit do vínculo 25.000.001, recursos não vinculados do imposto livre, no total de R$430.000. Senhores vereadores, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 12, de 24 de fevereiro de 2025, que solicita autorização para suplementação de valores nos elementos de despesas com vínculo livre para complementar despesas de contratações, em face do aumento das atribuições municipais nas mais diversas searas, saúde, educação, viação e assistência social, bem como dispor de pessoas capacitadas para a prestação dos serviços com a qualidade exigida pelos munícipes. Se faz necessária adequação orçamentária com o permissivo para suplementação de valores. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais e certo de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e consideração.
Então, o projeto de lei número 12, de 24 de 2 de 2025, está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e baixada a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de lei número 13, de 24 de fevereiro de 2025. Define situação de excepcional interesse público e autoriza contratação temporária de oficial administrativo. Artigo 1º. É definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo prazo de 6 meses, prorrogáveis por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidor para exercer a seguinte função: um oficial administrativo com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Administração, SEAD. A contratação que trata o artigo 1º desta lei será de natureza administrativa, ficando assegurados aos contratados os direitos previstos no artigo 237 da Lei Municipal 1690, de 30 de dezembro de 2003. Os requisitos exigidos para a contratação e as atribuições são os que constam na Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003. Não precisa ler tudo também, né? Senhores vereadores, estamos encaminhando à Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 13, de 24 de fevereiro de 2025, que define situação de excepcional interesse público e autoriza contratação temporária de oficial administrativo. A Secretaria Municipal de Administração, SEAD, possui como atribuições o planejamento, coordenação e normatização e execução dos sistemas de administração da Prefeitura, de forma que atua de maneira gerencial nos procedimentos e protocolos de toda a máquina pública. A fim de otimizar e prezando pela eficiência no trato da coisa pública, busca-se contratação temporária a fim de aprimorar os procedimentos relativos ao controle e gestão do patrimônio municipal, de maneira que mais servidores estejam envolvidos nesta área de grande importância para a municipalidade. Portanto, a necessidade de contratação se dá em face do aumento das atividades exigidas, em especial a organização administrativa setor de patrimônio, bem como as adequações conforme a nova lei de licitações. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela.
Projeto número de lei número 13, de 24 de 2025, baixada a Comissão de Constituição e Justiça e abaixada a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto de lei municipal número 14, de 24 de fevereiro de 2025. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de técnico agrícola, motorista, médico veterinário e oficial administrativo. Artigo 1º. É definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo prazo de 6 meses, prorrogáveis por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, servidores para exercer a seguinte função: um técnico agrícola com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDECOM. 2. Um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDECOM. 3. um médico veterinário com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDECOM. 4. Um oficial administrativo com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDECOM. Artigo 2º, a contratação de que trata o artigo 1º desta lei será de natureza administrativa, ficando assegurados aos contratados os direitos previstos no artigo 237 da Lei Municipal nº 1690, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 3º, os requisitos exigidos para a contratação e as atribuições são os que constam na Lei Municipal 1692, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 4º, o contrato por tempo determinado extinguirá-se-á pelo término do prazo contratual, pela antecipadamente por iniciativa de qualquer uma das partes contratantes, também quando houver mais de duas faltas injustificadas durante o período do contrato. Parágrafo 1º. A extinção do contrato por iniciativa do contratante deverá ser comunicada com antecedência de 15 dias, sob pena de desconto de remuneração correspondente ao período. Parágrafo 2º. A extinção do contrato por iniciativa do contratante decorrente do interesse público é devidamente motivada e importará no pagamento da remuneração nos dias trabalhados, das férias proporcionais e da gratificação natalina proporcional. Parágrafo 3º. Excetua-se a extinção do contrato decorrente de cometimento de infração disciplinar punível com demissão e decorrente de procedimento disciplinar, hipótese em que será devida apenas a remuneração pelos dias trabalhados. Artigo 5º. O critério de seleção para a contratação temporária de que trata o artigo 1º desta lei obedecerá à ordem de classificação do concurso público vigente, caso haja vagas remanescentes, e não havendo esta, obedecerá à ordem de classificação de processo seletivo simplificado. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias vigentes. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita, Santo Augusto, 24 de fevereiro de 2025. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando esta Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 1424, de fevereiro de 2025, que define situação de excepcional interesse público, autoriza a contratação temporária de técnico agrícola, motorista e médico veterinário e também oficial administrativo. Trata-se de contratação temporária para suprir demanda excepcional e sazonal. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, SEDECOM, está encarregada pelas políticas municipais de desenvolvimento da indústria, comércio, serviços, agricultura, pecuária e meio ambiente, bem como presta auxílio ao Estado do Rio Grande do Sul executando funções deste ente, a fim de otimizar os serviços prestados pela administração pública. O técnico agrícola visa fortalecer o programa Mais Pecuária Brasil, voltado para inseminação artificial em tempo fixo, entre outras atividades inerentes ao cargo. Se trata de um programa gratuito e que vem trazendo boas experiências para os produtores beneficiados e para a municipalidade. Acerca do médico veterinário, a Inspetoria de Defesa Agropecuária, de competência estadual, não dispõe de recursos humanos para fazer frente às suas obrigações legais, de forma que o município prestará auxílio na forma de disponibilização de servidor para auxiliar na fiscalização das atividades realizadas no frigorífico situado no município. Trata-se de demanda sazonal excepcional, a fim de que a administração pública não represente um gargalo e seja possível a manutenção das atividades produtivas que beneficiam o município. Com relação à contratação temporária para o cargo de oficial administrativo, este se dá em face do gozo da licença interesse pelo servidor Gustavo Quadros Madman. Buscando cumprir com suas obrigações legais, a existência de um corpo sólido de servidores se faz necessária. Desta forma, os contratados atuarão dentro das suas atribuições em prol do desenvolvimento municipal, auxiliando diretamente no progresso das atividades agropecuárias desenvolvidas pelos produtores locais. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 14, de 24 de 2025, baixado à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Projeto de lei número 15, de 24 de fevereiro de 2025, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de encarregado de produção de alimentos. Artigo 1º. É definido como situação de excepcional interesse público autoriza o Poder Executivo a contratar pelo prazo de 6 meses prorrogáveis por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidor para exercer a seguinte função. 1. Encarregado de produção de alimentos com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. Acho que dá para pular isso aqui que eu já li, né?
Assim,
o critério de seleção para a contratação temporária de que trata o artigo 1º dessa lei obedecerá a ordem de classificação do concurso público vigente. Caso haja vagas remanescentes e não havendo esta, obedecerá a ordem de classificação do processo seletivo simplificado. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando a Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 15 de 24 de fevereiro de 2025, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de encarregado de produção de alimentos. Trata-se de contratação que visa dar continuidade nos programas assistenciais já realizados pelo município, em especial com os beneficiários das políticas públicas de assistência que não podem ficar desassistidos por conta de sua condição de vulnerabilidade. O encarregado de produção de alimentos auxiliará de sobremaneira as atividades da secretaria em que será lotado, supervisionando os serviços relacionados com a produção, coordenação e logística e distribuição de alimentos. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 15/2024, de 24/2025, baixada à Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento.
Pessoal, justificativo?
É, vou passar essa parte.
Sim, tá. Estamos passando do tempo.
Projeto de lei número 16, de 24 de fevereiro de 2025. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operário e pintor. Artigo 1º é definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo prazo de 6 meses prorrogáveis por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidores para exercer a seguinte função. 2 operários com carga horária semanal de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transporte Imóvel. 1 pintor com carga horária semanal de 40 horas para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transporte. Ao critério de seleção para a contratação temporária que trata o artigo 1º dessa lei, obedecerá a ordem de classificação de concurso público vigente. Caso haja vagas remanescentes e não havendo esta, obedecerá a ordem de classificação do processo seletivo simplificado. Justificativa. Senhores vereadores, estamos encaminhando esta Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 16, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operário e pintor. Trata-se de contratação para suprir demandas. Os operários auxiliarão nas atividades meio e atividades fim, executadas pela secretaria em que estarão lotados, uma vez que as competências da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito vão desde o asseio público, manutenção das estradas e competência municipal, iluminação pública, sistema de esgotamento municipal, entre outras. Com relação à contratação temporária para o cargo de pintor, em face das atribuições específicas do cargo, bem como a necessidade de adequação com formação e melhorias na sinalização de trânsito, será de vital importância contar com o servidor desta área de alta demanda municipal. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Prefeito Municipal.
Projeto de lei número 16/24/2025, baixada à Comissão de Constituição e Justiça e baixada à Comissão de Finanças e Orçamentos.
Projeto de lei número 17/24/2025, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de motorista, enfermeiro, odontólogo, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Artigo 1º é definido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo prazo de 6 meses, prorrogáveis por igual período, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidores para exercer as seguintes funções. um enfermeiro com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Dois motoristas com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Dois agentes comunitários de saúde com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Dois agentes de combate a endemias com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Um odontólogo com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Um odontólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. O critério de seleção para a contratação temporária de que trata o artigo 1º desta lei obedecerá à ordem da classificação no concurso público vigente, caso haja vagas remanescentes, e não havendo esta, obedecerá à ordem de classificação do processo seletivo simplificado. Justificativa. Estamos encaminhando esta Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 17, de 24 de fevereiro de 2025, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de motorista, enfermeiro, odontólogos, agente comunitário de saúde e agentes de combate a endemias. A Secretaria Municipal de Saúde possui vital importância no município, atendendo questões relativas à saúde do munícipe, com ênfase na atenção básica. Em face do crescente aumento das atribuições municipais, bem como o interesse da gestão municipal em proporcionar bem-estar e qualidade à vida dos cidadãos, uma série de programas e serviços são ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde. Buscando cumprir com as suas obrigações legais, a existência de um corpo sólido de servidores se faz necessária desta forma, os contratados atuarão dentro de suas atribuições em prol da melhoria nas condições de saúde, proporcionando uma vida mais longeva e saudável a todos os munícipes. No que tange aos odontólogos, a contratação visa a suprir a aposentadoria dos atuais ocupantes dos cargos Paulo Roberto Lorenzoni e Cristina Restel Weber, visto que não há banca de concurso público para este cargo. Ambos fazem parte da equipe de saúde bucal do município, lotados nas unidades básicas de saúde, desempenhando suas funções com atenção primária. Em relação ao cargo de motorista, o servidor do quadro efetivo Maxiliano Bari ocupa atualmente a coordenação de agricultura, pecuária e meio ambiente, e o servidor Antônio da Silva, por conta de reformulação administrativa, será lotado no gabinete da prefeita, de forma que surge a necessidade de substituição. Acerca do cargo de enfermeiro em face da licença médica concedida para a servidora Fabiana Regina Estival Razia Mundins, se faz necessária a sua substituição. Por fim, com relação às contratações referentes aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, em face da demanda sazonal excepcional, é imperiosa a diligência por parte da administração pública a fim de suprir a demanda por estes profissionais de saúde que fazem parte da estrutura da vigilância epidemiológica e ambiental do município. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 17 de 24 de 2025, baixada à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de Resolução número 2/2025. Dispõe sobre o regime de concessão de diárias aos servidores agentes políticos do Poder Legislativo do município de Santo Augusto, Rio Grande do Sul e da outras providências. Artigo 1º, essa resolução dispõe sobre o regime de concessão de diárias no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Santo Augusto. Justificativa, o presente projeto tem como objetivo regulamentar a concessão de diárias dos agentes políticos servidores do Poder Legislativo no município de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, considerando que o valor de diárias encontra-se defasado e com finalidade de equiparar ao Poder Executivo, optou-se por revogar as leis já existentes e apresentar o presente projeto de acordo com a realidade atual. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, fevereiro, Presidente Maurício Duarte da Silva.
Projeto de resolução do Poder Legislativo número 02 de 24 de 2025, baixada à Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento.
Já estamos passando do horário, é o que temos para hoje, presidente. Muito obrigado.
Como já passamos do horário, então, não haverá o pequeno suspendo, pequeno expediente, e vamos para o grande expediente. Boa noite, minha saudação a todos os presentes, a comunidade que nos prestigia pela Rádio Ciranda, Facebook e no YouTube. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. E para iniciar o trabalho dessa noite, convido o vereador Naldo Wigert para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Minha saudação ao presidente da mesa, aos demais componentes da mesa diretora, aos colegas vereadores, às colegas vereadores, aos nossos funcionários e aos nossos ouvintes e telespectadores. Inicialmente, quero externar os meus sentimentos, votos de pesar para a família do nosso conhecido como Carlito de Pieri, uma pessoa que foi um grande produtor rural, um líder no Sindicato Rural do município, com presença ativa na área cultural, principalmente do CTG Pompílio Silva e do Lions Club. Carlito foi um pioneiro, juntamente com tantos outros, que iniciaram praticamente e deram sequência ao crescimento do nosso município, ao desenvolvimento do nosso município, assim como aconteceu com várias outras pessoas que já nos deixaram, como Oswaldo Pio Andrigueto, Celso Esperoto, Nerci Liberato da Conceição, Eurico Prauchner, Dodi Andrigueto, Egmar Santana de Moraes, Isilindo Estival, Valdir Walter, Zeca Silva, Antônio Freire, o nosso Nico, o nosso meu prefeito, que eu fui vice, Zé Luiz, e tantas outras pessoas que se torna desnecessário fazer uma... Seria difícil até citar a todos que tanto contribuíram para que o nosso município hoje esteja na situação que está. Mas, nos nomes das pessoas que eu citei, quero homenagear a todos aqueles que contribuíram de forma importante para o crescimento do nosso município. Assim como foi o nosso Carlito de Pieri, que deixa aqui o seu legado, porque contribuiu também para o desenvolvimento de Santo Augusto. Essas pessoas são exemplos a serem seguidos por terem desempenhado as suas funções com honestidade, com retidão de caráter. Cumpriram o seu dever e honraram os seus compromissos, e por isso merecem o nosso respeito. Então, a família enlutada, eu deixo as minhas condolências. Mas a vida continua. No dia 10 de fevereiro, eu encaminhei um pedido de providências, um pedido de informação, digo melhor, para saber por que que a nossa mandatária, a nossa prefeita Lilian, não cumpriu com o artigo 9º da Lei Orgânica do Município, quando deveria comparecer ou remeter mensagem à Câmara Municipal por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo nessa manifestação a situação do município, solicitando eventuais providências que julgasse necessário. Então, a nossa prefeita não cumpriu com o artigo 49 da Lei Orgânica do Município, o que eu considero como desrespeitoso com essa casa, porque é um poder que é importante a sua atividade para que o município possa funcionar de forma harmônica. O entendimento entre o executivo e o legislativo é muito importante e é necessário que o legislativo tenha, então, o respeito do executivo, e ainda mais considerando que isso é uma obrigação que está na Constituição do município, da Lei Orgânica do município. Também eu fiz também na sessão passada, dia 13 de fevereiro, um pedido de informações a respeito da questão da nossa rua coberta. Nesse pedido de informações, eu solicitava se havia aditivos no contrato inicial, se havia participação na execução de máquinas do município na execução da obra, e se havia participação, quais são os serviços que foram prestados, qual o prazo de conclusão da obra e quando seria liberada a avenida. Porque isso é importante para as pessoas que têm o seu comércio, que têm as suas atividades naquele trecho da Avenida Central, e assim como é importante também que todas as pessoas que circulam naquela região possam circular com tranquilidade. Daí, eu vejo uma notícia no dia 23 de abril de 24, que o município rescindiu o contrato com a empresa de forma unilateral. Isso realmente me deixa extremamente preocupado, porque é uma obra que tem um custo de quase 2 milhões de reais, foi contratada em 23 de abril de 2024 para ser executado a rua coberta, então, em 4 meses. Hoje, a obra não está concluída e, além disso, o contrato com a empresa que foi vencedora da licitação foi, então, rescindido. O vereador, ex-vereador César Paulo Philipsen Bugio, já no início dessa obra, alertava a população e o próprio executivo municipal que era uma obra que não tinha sido consultado à comunidade, a própria Câmara de Vereadores não foi consultada, a Associação Comercial não foi consultada. Então, eu concluo, e ele também dizia isso, o vereador, que foi muito enfático durante todo o período de mandato, falando sobre isso, por falta de um diálogo maior da administração pública com a comunidade, essa obra, então, não estava tendo uma boa aceitação por parte dos munícipes. Então, eu deixo aqui a pergunta: quem foi que pediu para fazer essa obra? A Associação Comercial foi ouvida ou não? Eu não tenho esse conhecimento. A Câmara de Vereadores passou por aqui algum projeto, algum pedido, ou qualquer tipo de documento falando sobre essa obra, que é uma obra de grande custo? Então, nós temos o que hoje? Nós temos uma obra inacabada, apesar de ter uma fiscalização de 3 profissionais, que, de repente, o último foi contratado um pouco antes da eleição. Esses 3 profissionais não tiveram a previsão de que a obra não poderia ser concluída da forma como estava sendo levado, e o contrato foi rescindido. Eu deixo aqui o seguinte questionamento. A rua está interrompida, e até quando vai ficar interrompida com a rescisão com a empresa atual? É o tipo do exemplo de uma obra desnecessária, mal planejada, com um custo de quase 2 milhões de reais e sem uma previsão de conclusão da obra. Há necessidade de que haja um melhor planejamento para o uso de dinheiro público, principalmente quando obras são obras de grande porte, de alto custo e que não tem, na situação em que está, nenhuma utilidade para a população santo-agostense. Era isso.
Obrigado, vereador Arnaldo. Convido o vereador Omar Alvaro Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Meu boa noite, comunidade santo-agostense. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui presentemente, também de suas casas. pelo nosso Facebook da Câmara de Vereadores, pelo Facebook da Rádio Ciranda e também nos ouvindo pelas ondas da Rádio Ciranda. Quero também manifestar, me solidarizar com a família De Pieri também, um grande amigo da nossa família aí, que nos deixou essa semana aí com 90 anos, e não preciso repetir o que o Dr. Naldo acabou de dizer, da grande pessoa que o seu Carlito foi para o município, dos grandes serviços prestados, isso todos nós sabemos, e já foi relatado aqui pelo nobre vereador Dr. Naldo, então quero me solidarizar, deixar meus pêsames também a todos os familiares. Semana passada, estive lá na Secretaria de Planejamento, antes do rodeio, na verdade, para falar de alguns assuntos de emendas impositivas, alguns assuntos que a comunidade nos aborda, nos pede, né? São demandas que todo dia a gente recebe, né? Onde um dos assuntos foi para ver sobre a Praça do Bairro Getúlio Vargas. A Praça do Bairro Getúlio Vargas é uma emenda impositiva do ano de 2022 que deveria ter sido entregue no ano de 2023. Puxamos os projetos, vimos que a licitação não foi cumprida, que quem ganhou a licitação não fez a obra. Deveria ter sido feita uma licitação nova para que tivesse prazo suficiente para que até 2023 aquela Praça do Bairro Getúlio Vargas, que ficou R$300 mil aportados para tal obra, não saiu. Passou, já estamos em outra gestão, então pedimos encarecidamente à população do bairro Getúlio Vargas e também da comunidade, continuam nos pedindo se vai sair ou não vai sair a praça. Então fomos lá, falamos com os engenheiros e a princípio nos falaram de novo que vão fazer a nova licitação para começar novamente os trabalhos para que saia essa praça que já deveria estar pronta. Também fui ver como anda o andamento da quadra do bairro do Santa Fé, onde também tem recurso das emendas impositivas de nós vereadores, e vi que lá o projeto está andando, a empresa do Tarcísio está fazendo lá, já está bem avançada, empresa que também ganhou a praça do Santo Antônio, que também ganhou a praça de São Francisco, lá onde foi colocado aquela grama sintética, e que agora fez alguns reparos que faltaram, então, na Praça do Santa Rita, que faltava o cercamento, faltava a grama sintética dessa nossa emenda lá de 2021 ainda, e agora, então, foi concluído para o bem da comunidade, para o bem do nosso bairro Santa Rita, assim também como foi concluído agora também o cercamento que faltava lá no bairro Santo Antônio, que já tinha grama sintética, e agora conta também com o cercamento. Ficamos felizes de ver que tais obras saíram do papel, foram entregues e agora terminadas. Para esse ano, temos as emendas do ano passado, de minha autoria, que seria para a Praça do Bairro Petrópolis e também para a pracinha lá e para a quadra do bairro Cerro Azul. Já tivemos visita, inclusive, de pessoas aqui lá, moradores do bairro Cerro Azul, para que possamos conversar, ver como fazer. Acredito que lá aquela quadra ficará muito boa se for feita uma laje, botada uma grama sintética também, e um cercamento ali com alguns brinquedos para as crianças do bairro Cerro Azul, não precisar a cada pouco ir na rua ou no mato lá buscar a bola, porque hoje não consta com nada disso aí lá. Então, pedimos que isso aí também comece logo para que esse ano tem que ser entregue essas obras e tomara que isso aconteça. Também vamos deixar para esse ano, para ser feito ano que vem, temos ainda a Praça do Bairro Glória, a Praça do Bairro São João, que estaremos fazendo nas emendas impositivas desse ano para entregue o ano que vem. Outra felicidade que eu tive foi de ver a nossa emenda, que é da bancada do MDB, juntamente com a minha colega ex-vereadora, suplente agora de vereadora, vereadora Gladys, que foi a obra do calçamento de São Valentim. A gente fica feliz de ver o calçamento lá do Pastalage, já tinha acontecido em frente ao salão, em frente à igreja, e agora está acontecendo, então, nas três pontas lá de São Valentim, né, ali na frente da casa do seu Baraldi, que sai lá para o lado dos índios lá, ali para o lado, na frente do Pedrinho Rotilha, está saindo, acontecendo agora, e também no meio ali que vai a Santo Antônio, que passa pelo lado da escola, também está saindo o calçamento. Ficamos felizes de ver que o nosso trabalho, a nossa busca incessante por recursos, estão vindo, estão chegando, e nós só queremos que aconteça. E quando acontece, estamos aqui para dizer o quão feliz a gente fica de ver essas melhorias, que é dinheiro do povo, dos impostos do povo, que voltam para o povo. Mas para isso precisamos ir lá buscar, porque quem não busca, não traz. Quem busca, leva. Então, precisamos sempre correr atrás desses recursos e estamos correndo para novos recursos que virão agora nesses próximos 4 anos para novas melhorias dos bairros. Assim também como feliz eu fico de ver a área industrial, que está com o asfalto pronto, de uma emenda do deputado Jerônimo, né, juntamente com o vereador Éder, com a vereadora Gladys, com o vereador César, indicamos essas ruas, a área industrial, a rua Santa Catarina, a rua Antônio Liberato, a rua Francisco Esperoto Sobrinho, a rua Brasília e a rua Mário Fossilini, todas já prontas. Então a comunidade já está usando, está sendo benéfico para todos e é muito bom ver aquilo ali concluído. Falta ainda fazer a Machado de Assis, a Avenida Central, que acredito que logo logo também estarão prontas. Tem também para terminar a Avenida Central, da nossa emenda era até o CIEP, mas o governo do estado fará do CIEP até o final lá, então estará toda completa aquela saída pelo aquele lado lá, o lado norte do nosso município. Também feliz em ver que saiu o asfalto ali do bairro Santa Rita, que desce ali da rua Tiradentes até lá embaixo, essa é uma emenda então do deputado Osmar Terra, que também buscamos lá em Brasília, que veio e que aconteceu, e também feliz por isso. E a emenda lá do São Valentim, desses calçamentos que falei há pouco, é do antigo deputado, do ex-deputado Giovanni Feltens, hoje prefeito municipal, já não está mais como deputado, mas o dinheiro já estava aí esperando para que fosse feito. Tivemos também essa semana muitos pedidos da comunidade a respeito de lixos. Até novamente desci ali pela rua do bairro São João, que desce e sai lá para a Chácara dos Polos. Novamente ali nas propriedades rurais das pessoas, ali o pessoal está largando muito lixo. Esses tempos a prefeitura já foi lá, já limpou, os donos foram notificados, foi feito e está pior do que estava. Então pedimos, pessoal, vamos não colocar lixo nas matas. Vi que ali no mato do IFE também tem bastante lixo. E hoje também tive um pedido de pessoas que estavam lá na estância de rodeios, que diz que ficou muito sujo também depois do rodeio e bastante lixo acumulado. Fiquei de ver amanhã como é que será feito. Acredito que o município, assim como ajudou com valores lá para que acontecesse esse belo rodeio que aconteceu, acredito que também vai passar com o caminhão do lixo lá agora recolhendo esses lixos, que os animais lá estão pegando, estão estragando, e hoje me mandaram fotos. Está bem complicado lá, bastante lixo acumulado e os animais espalhando lixo. Também foi dado a ideia de colocar algum container lá. E daí então vamos ver com o Poder Executivo se pode isso, deixar um container lá para quando o caminhão passa, moradores da volta até terão um lugar para deixar lá então o seu lixo. Vamos fazer esse pedido. Também quero falar um pouco da nossa Rua Descoberta. Eu agora vou começar a chamar de Rua Descoberta. Tentei por várias vezes, confesso, falar com a prefeita, pedindo, dando uma ideia de ter sido feito em frente ao palco. Por várias vezes eu cheguei e disse, prefeita, à frente do palco já tem o palco, à frente do palco já tem os tijolinhos no chão, já está meio caminho andado. Na frente do palco vai cobrir aquilo ali, pode ser feito show, pode ser feito feiras, pode ficar 30, 40 dias uma feira ali, todo mundo escondido da chuva ali, um lugar bom, sem trancar a avenida. Mas não tivemos sucesso, como foi falado anteriormente aqui pelo doutor, não passou pela Câmara, somos cobrados por munícipes por ter aprovado isso, não aprovamos, não passou pela Câmara, não teve aprovação, até onde eu sei também, da CISA, e foi feito essa Rua Descoberta, que hoje está ali causando transtorno para os munícipes. O pessoal do comércio não aguenta mais. O pessoal do comércio está nos chamando e mostrando os balanços dele, de como era a venda antes da Rua Descoberta e como é a venda após a Rua Descoberta. Tem comércio ali que, olha, vou dizer, é bastante. Eu não vou falar aqui os valores deles, mas é inadmissível a demora disso aí, o jeito que está sendo comandado, o jeito que foi colocado mais pessoas ali para ganhar com fiscalização, e agora sabedores que isso aí foi cancelado o contrato, sei lá se vai para a justiça, quantos anos isso ainda vai levar. Precisamos de algo concreto e que se resolva esse problema para o nosso município. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a semana que vem.
Convido a vereadora
Raquel Ciolim para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, vereador Maurício Duarte. Dessa forma, estender a saudação a todos os meus colegas, aos funcionários dessa casa, que trabalham todos os dias. Cumprimentar a nossa comunidade de Santo Augusto, o nosso povo ordeiro, trabalhador, a todos os pais e mães de família e também aos jovens que acordam cedo para trabalhar, contribuindo com o sustento da família e também fazendo assim a diferença através do seu trabalho na nossa comunidade. E também agradecer a vocês que dedicam o seu tempo para nos ouvir. Vejo aqui que nos prestigia e agradeço o Leandro Votrich pela sua presença e também o seu Heitor, que foi meu colega e eu digo sempre motorista da nossa APAE, pelos relevantes serviços prestados. Então, eu tenho recebido pedidos de atenção com relação às nossas estradas do interior, que todos nós sabemos que são fundamentais para o escoamento da produção agrícola que se aproxima. E também permite um acesso de forma mais segura das pessoas virem até a cidade em busca dos serviços que necessitam, e isso une o interior e a cidade. Nós não existimos um sem o trabalho do outro. Então, nós coexistimos nesse trabalho. E nesse sentido, eu agendei conversa com o secretário de obras e com o subsecretário, que me receberam e ouviram as demandas. E conversamos também sobre a estrada de Rincão dos Paiva, que ele me disse que é a maior em extensão, cerca de 26 quilômetros, e está programado para serem atendidos os serviços e também realizar a parceria de boa vizinhança com Nova Ramada, com o município de Nova Ramada. Também mapeados as estradas de São Pedro, Passo da Laje, São Jacó, Bela Vista, Santo Antônio e Esquina Quiúza, para manutenção. E além das demais estradas do nosso município, que é vasta extensão. Sabemos que trabalhar com a manutenção dessas estradas é um desafio constante. Por quê? Pelas questões climáticas, que ninguém tem controle sobre elas. E também pelo tráfego pesado de veículos, mas que, como eu citei antes, há essa necessidade para escoar a produção, gerar renda, emprego e riqueza, desenvolvendo o nosso município economicamente. Mas o compromisso continua com esse governo e conosco, os vereadores. Nós estamos indo em todas as secretarias, ouvindo, perguntando, solicitando serviços e entendendo como que funciona, principalmente, então, agora, nesse momento, a Secretaria de Obras e o atendimento feito por todos aqueles funcionários e também quais são as máquinas que estão à disposição para que realize esse trabalho tão fundamental que eu citei, que são as estradas do nosso interior do município. Hoje pela manhã também participamos da entrega de uma ambulância UTI para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, é mais um avanço para a nossa comunidade. E esse investimento foi aportado R$ 280.189,74 de recursos próprios e também de emendas impositivas pelos colegas vereadores e também ex-vereadores, os quais estão sendo valorizados e nominados nesse ato. E também eu, por esse gesto, também quero parabenizar a todos. Então, o nosso reconhecimento à secretária Maristela Calai e toda a sua equipe por esse trabalho grandioso. Porque essa ambulância, ela é uma ferramenta essencial. no atendimento médico de urgência e emergência, sendo crucial para salvar vidas. Também nesta manhã, estivemos trabalhando aqui nesta casa, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, no projeto de lei número 88/2024, que dispõe sobre desafetação e permuta de imóvel do município aqui de Santo Augusto. E hoje eu também quero falar um pouco sobre a grande importância da saúde mental, que também inclua educação e conhecimento. Nesse mês de fevereiro, intitulado como Fevereiro Roxo, temos essa campanha de conscientização sobre a saúde mental e preventiva. Que nós possamos ser sensíveis aos nossos familiares, amigos, pessoas da comunidade, vizinhos, que possam apresentar ou estar passando por dificuldades emocionais ou até psicológicas. Porque nós sabemos que as palavras, elas têm um grande poder. Elas podem elevar ou até destruir as pessoas. E os pensamentos também são autodestrutivos ou muito construtivos. Então fica aqui o meu apelo para cuidarmos uns dos outros em todos os lugares de convivência e trabalho. Porque nós temos que primar pela nossa saúde até para desenvolver o nosso trabalho e trabalhar pelo progresso do nosso município. E também hoje, dia 24 de fevereiro, é considerado o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Meninas, vereadoras, colegas, neste dia, em 1932, o Código Eleitoral Brasileiro garantiu às mulheres o direito de votar e serem votadas. Uma conquista que consagrou lutas históricas de mulheres que reivindicavam o reconhecimento de sua cidadania por meio da participação política. E nessas eleições aqui no nosso município de Santo Augusto, nós vivenciamos esse momento histórico. Tivemos muitos avanços. Duas mulheres concorreram à prefeita, uma mulher concorreu à vice-prefeita e muitas mulheres concorreram a vereadoras. Então, que nós possamos seguir nesta crescente. E aqui aproveito o espaço para mandar um abraço para a senhora Maria Senir Pedroso, a sua filha e a sua cuidadora. E agradecer pela acolhida em sua casa. Agradecer pelo apoio e incentivo, e ela me disse que gosta muito de participar da política, ouvindo aqui as sessões na Câmara Municipal de Vereadores. E em nome da dona Maria Senir, agradecer a todas as mulheres da nossa comunidade, dizer que juntas somos mais. Agradeço a oportunidade de fala. E que Deus continue nos abençoando. E até a próxima semana.
Obrigado, vereador Raquel. Convido o vereador Ederson Fusilini, o Tomate, para se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, presidente Maurício, colegas vereadores, colegas vereadoras, aos servidores da casa, um abraço, que estão sempre à disposição aí de todos, né, quando a gente precisa de algum ofício, alguma coisa nesse sentido, o pessoal sempre prontamente nos atendendo. Ao meu amigo DJ Piu Piu aí, o Leandro, tá aí, o seu Heitor. Os gremistas já estão com medo, né, Leandro, de nós esse ano aí, o bicho já tá pegando pro lado, a choradeira é grande. E a todos que nos acompanham aí pelo Facebook, pela rádio, os nossos trabalhos aqui da Câmara, toda a nossa comunidade santo agustense. Começa então, no dia de hoje, falando sobre mais essa entrega aí com emendas individuais da Câmara de Vereadores de uma ambulância UTI para a nossa Secretaria de Saúde do município. São diversas conquistas depois que essa ferramenta da Câmara foi instalada aqui e usada pelos colegas, temos muitas coisas ainda para acontecer, que até mais aqui para frente eu vou citar algumas que ainda não foram pagas, mas nessa área da saúde, desde que a gente colocou, sempre está sendo paga. Então a gente quer do executivo esse mesmo empenho para que todas as outras demais demandas aconteçam da mesma forma, porque a comunidade em si nos cobra, a gente faz o compromisso com a comunidade nos cobra e tem que acontecer. Já foi adquirido veículos também para a Secretaria de Saúde, foi diversas melhorias no Hospital Bom Pastor, o doutor Arnaldo está aqui, sabe muito bem disso, praças municipais, aquisição de caminhão para a agricultura, e até teve outros tantos diversos maquinários aí, que também foram já feitas essas aquisições, então, para as patrulhas agrícolas, se não me falha a memória, já teve alguma coisa também. Então, a gente precisa muito que o Executivo dê sequência nessas nossas demandas. O que foi feito aqui, o documento foi enviado para lá, não teve restrição nenhuma, porque a lei permite que aconteça, a gente quer sim que isso saia do papel. Tipo, eu mesmo das caixas d'água para as comunidades do interior, até agora nada, passou o ano inteiro e nada. Melhorias no cemitério municipal, que é uma cobrança de anos aí que vem, que o pessoal vem nos pedindo, principalmente com a questão de água e luz na parte de baixo do cemitério. O pessoal tem reclamado muito sobre isso. Então, a gente fica na esperança que logo, logo também aconteça. E vamos estar aqui cobrando, vamos estar aqui sempre trazendo essas situações para que melhorem a vida dos nossos munícipes, principalmente com relação ao que a gente pode atender diretamente, que são com nossas emendas individuais e de bancada. Fizemos uma parceria aí, até nessa última com meu ex-colega, o vereador César, o Bugio, aí, que agora é suplente, a gente pensando em melhorias de tantas comunidades, aí até se associou um ao outro, nos ajudando para ter uma cobertura um pouco maior, assim, para ter um pouco mais de recurso para atender as demandas. Com relação ao que já foi falado sobre a rua coberta, aqui já é um assunto agora que está bastante pertinente no momento, porque foi... como foi acabada essa questão do contrato de serviço, a gente fica muito apreensivo e o pessoal que conversou comigo nos cobra que é uma pena que foi retirado o asfalto lá nesse momento, porque como pode ir, até o vereador Mano que falou antes, o Omar, o doutor Nado, não lembro, pode ir até para uma questão judicial aí, não se sabe quanto tempo isso pode levar. Então, se ainda tivesse o asfalto ali, poderia... bem sinalizado, abrir, e o trânsito em si continuaria passando por ali para não ficar todo esse tempo parado. Ela é importante que se diga que, pelo que foi divulgado outras vezes, né, ela é uma com recursos próprios do município, não é de emenda, se me falha, se estou errado, me perdoe, mas eu acredito que é isso, com recursos próprios, né? E não foi, naquele momento, a Câmara em si não foi consultado porque era uma promessa de campanha. A gente nunca teve problema com relação a isso. Eu, por diversas vezes, falei, até um único momento ali que eu lembro de ter conversado com a prefeita Lilian, falei que, no meu pensamento, o ideal seria uma das ruas laterais ou à frente do palco, como alguém tinha falado, ou, em últimos casos, até em frente ao Banco do Brasil. Ficaria tudo junto com a praça ali, eu acho que não teria... muito transtorno, não, porque do outro lado tem o muro da paróquia ali, então não ia atrapalhar muito a questão do comércio em si. Mas ficamos aí na esperança que logo as coisas aconteçam e que melhore, que o trânsito volte a fluir ali, o pessoal aproveitando a nossa belíssima praça, que é a Pompílio Silva. Então a gente fica nessa expectativa que aconteça e que as festas em si saiam para a diversão de todo o nosso público aí, Santo Agostense. Hoje... fiz dois pedidos de providência aí também, que fui cobrado, até fui lá olhar na Rua Brasília, aí, que foi feito o asfalto agora há poucos dias, ali bem em frente ao portão do campo do Inter, tem um buraco que abriu ali, eu acho que é bem em cima do canalão ali, até está bem perigoso, porque a gente não sabe se ele pode abrir um pouco mais, até inclusive por causa de carros, motocicletas, bicicletas, o pedestre em si. Então, para que o setor competente vá lá, faça uma vistoria e veja o que dá para fazer. E o pessoal nos cobra, Raquel, teu pai mora ali, tu sabe muito bem disso, com relação agora à velocidade, né? Infelizmente, o pessoal tem essas dificuldades. Antes, quando a gente tem buraco, o pessoal reclama que tem buraco. Aí, quando traz as melhorias, com recursos que a gente sempre gosta também de deixar muito bem dito aqui,
do ex-deputado Jerônimo Gerg, acaba isso que o pessoal não respeita mais essa velocidade. Então a gente fica na esperança também que as coisas aconteçam e que o Conselho de Trânsito ali em si se reúna em algum momento e faça um estudo técnico para ver o que tem a possibilidade de fazer ali. E na rua São Jacó, um pouquinho para cima, ali no mesmo bairro, no Floresta, ali, recolher entulhos. O pessoal está nos pedindo já faz um certo tempo também, que tem essa dificuldade ali, tem uns montes. Então a gente também passou para as secretarias de obras isso aí. E juntamente com meu colega e presidente vereador Maurício, a gente fez essa moção de apoio, conversamos durante a semana, né, Maurício? Alguns agricultores te pediram, outros tinham me pedido, o senador Reis sempre nos manda essas mensagens, hein? Então, e hoje agora com a colaboração de todos os colegas, a gente vai mandar essa moção de apoio, então, com assinatura de todos. Moção de apoio ao projeto de lei número 320/2025 do senador Luiz Carlos Reis, progressista, que institui o programa de securitização das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul afetados pelos eventos climáticos. A proposta legislativa prevê medidas fundamentais para a recuperação financeira dos produtores rurais, incluindo um prazo de até 20 anos para a quitação das dívidas, com taxa de juros anuais entre 1% e 3%, além da bonificação de até 30% para credores que mantiverem a adimplência. Também está prevista a criação de um fundo garantidor para as operações e estabelecimento de uma nova linha de crédito específica para os agricultores beneficiados. É inegável que a agricultura gaúcha enfrenta um momento crítico marcado pelo endividamento elevado, agravado pelas sucessivas estiagens e outros eventos climáticos adversos. Estima-se que as prorrogações de crédito rural oficial em 2024 tenham atingido um montante de 11,3 bilhões de reais, enquanto o custeio contratado para a safra 2024-2025 chegou a 14,8 bilhões, além de 2,3 bilhões oriundos de cooperativas, totalizando um endividamento de 28,4 bilhões entre os produtores rurais do Estado. Então, a gente vem acompanhando aí até que o governo federal, infelizmente, pelo que tudo indica, suspendeu a linha de crédito agora para essa... Para esse próximo ano, diz que está pela votação dos deputados. A gente espera que isso logo se concretize, porque a gente sabe da força do agro brasileiro, toca 3%, até não me lembro quantos agora, eu li isso e não anotei, agora não lembro, não, dá muito mais, do PIB brasileiro. Me perdi agora no número, peço desculpa por isso, vou ver até se eu encontro para a próxima sessão trazer. Então a gente sabe que é uma pasta muito importante e que o governo federal precisa sim ajudar, porque toca muito aí nesse contexto. O programa de securitização das dívidas rurais surge como uma solução estratégica e necessária, permitindo que os produtores mantenham suas atividades. Ó, preserve os empregos, que era o que eu ia dizendo, que tem muitos empregos nessa área da agricultura, e continuem contribuindo para a economia do Estado, garantindo a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável da agropecuária gaúcha. Então, a gente agradece a todos os colegas aqui, com certeza vamos dar sequência a essa moção e vai chegar até a Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e demais assim. Do mais, pessoal, fica aqui meu abraço e qualquer coisa, o vereador Tomate está à disposição. Boa semana.
Obrigado, vereador Tomate. Convido a vereadora Helenice Alebrante para se pronunciar pelo tempo regimental 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite especial, então, à comunidade de Santo Augusto. Boa noite mais que especial, então, aos nossos colegas que estão aqui trabalhando, né? E que estiveram já, que me antecederam, já colocaram aqui o quanto é trabalhoso. A gente vem nas comissões, vem em reuniões, em momentos festivos, né? Mas todos nós em prol de cumprir com o que prometemos a vocês, comunidade. Bem representar. Então, eu estive aqui no dia 18 de fevereiro, juntamente com o colega presidente da Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Estivemos aqui acompanhando a audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente pôde, então, acompanhar a análise dos dados, do monitoramento desses dados, do quadrimestre, que fechou em dezembro, e também analisamos os recursos financeiros que foram gerenciados aqui no nosso Fundo Municipal de Saúde durante o ano de 2024. que a gente pôde observar? Nosso município, enquanto município, nós temos o compromisso de atender a atenção básica, atenção primária. Nos dados que a gente pôde analisar, que vão desde uma consulta das gestantes, quantas consultas elas fazem, quantos exames citopatológicos foram feitos, quantas vacinas, quantas aferição de hipertensão, quantos atendimentos as unidades básicas puderam fazer, a gente observa que em alguns pontos, né, nós precisamos sim olhar para eles, e acredito que a secretária de saúde, que aqui estava, a Maristela, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, que também estava aqui, tem esse compromisso junto com a sua equipe, né, da proteção básica, de analisar e então encontrar estratégias para melhorar os índices dentro da atenção básica. Porém, também foi apresentado os dados da atenção de média complexidade, que nosso município, então, em todos, alcançou, superou, estamos além. Então, esse compromisso com o município de Santo Augusto tem com a saúde, ela também acontece, né? Porque então, nós estamos pagando, né, os exames, possibilitando que as consultas sejam realizadas, para que então, a comunidade de Santo Augusto seja bem atendida. Prova disso, hoje pela manhã, como os colegas já falaram hoje, né, tem um fruto de um trabalho coletivo novamente, entre o executivo e o legislativo, que foi a aquisição da ambulância, né, totalmente equipada com a questão de equipamentos para UTI, né, os casos graves que possam vir a acontecer aqui no nosso município. E sim, foi um trabalho que não foi fácil ser realizado. Ele foi indicado em 2023, foi trabalhado arduamente em 2024 e está aqui para a comunidade daqui uns dias utilizar. Porque bem frisou a secretária Maristela que não basta o equipamento estar aqui. Ainda precisamos ter toda a regulamentação, seguro, emplacamento. E no serviço público, a burocracia, o regramento, ele é sim exigente. Ele exige, sim, que vários departamentos, vários profissionais façam a sua análise e dê os seus encaminhamentos. Mas também podemos ver aqui o quanto o executivo ele respeita essa casa legislativa, sim. Tanto o Omar e o vereador Éder citaram várias questões que eles solicitaram, que eles indicaram e que foram atendidos. Talvez não com a celeridade imediata da obra, mas foram atendidos. E com relação à rua coberta, né, que os colegas estão preocupados, e acredito que a administração municipal também tem uma grande preocupação, um grande compromisso com esse recurso público que está sendo investido, que sim está na casa de R$1.504.617,17. É recurso municipal, é recurso público, tem compromisso, sim. E a obra, sim, teria que estar pronta em setembro de 2024. E houve dois pedidos de prorrogação de prazo. E esses dois pedidos foram aceitos pela equipe de planejamento, por entender que sim, 4 meses para uma obra dessa magnitude precisavam ser atendidos. Houve um terceiro pedido de prorrogação de prazo. Aí os técnicos da Cesuplan, né, entenderam que precisava haver uma rescisão de contrato. E essa rescisão de contrato foi notificada, a empresa está ciente, já entrou com recurso. Tem os prazos para ela poder se manifestar, vai ser analisado e que vai ter que seguir os trâmites de uma administração pública que, caso não seja possível atender essa empresa, vai ter que ser visto a segunda empresa que está venceu na licitação e, se caso a segunda empresa da licitação não tiver interesse em continuar a obra, aí sim deverá ser feito um novo processo licitatório. É a melhor coisa para dizer para a comunidade? talvez não seja a melhor coisa. Mas é com certeza o que é que, o que está acontecendo e o que precisa ser feito dentro da legalidade. A empresa ela já conseguiu concluir 41% da obra. Esse valor, correspondente a esses 1.504.000, a empresa já recebeu. Precisamos continuar, sim, fiscalizando, acompanhando, né, colaborando, para que essa obra, sim, seja concluída. Assim como todas as outras que vocês mesmos, colegas vereadores, citaram, foram trabalhadas, talvez não no tempo que deveria correto, mas foram devidamente entregues à população santo-augustense. Gostaria também de reforçar uma questão que foi falada no, na sessão passada, com relação ao programa Minha Casa Minha Vida e Entidades, das 75 unidades. Temos um compromisso sério com aquelas 75 famílias. A obra ela está totalmente aprovada, desde o projeto de engenharia, o trabalho técnico-social que se realiza com as famílias, a infraestrutura, que a gente lembrou, que ainda não está lá, a pavimentação das ruas, o meio-fio, tem realmente isso ainda não está lá, mas porque hoje é possível que isso se realize juntamente com o andamento das obras. Então, até o final dessas obras, a pavimentação, o meio-fio, a luz, a água, tudo deverá ser entregue às 75 famílias. A empresa Cotrab, ela ainda não iniciou a obra, porque ela ainda não recebeu a parcela de antecipação. Isso ainda está em trâmite dentro da Caixa Econômica Federal e ainda precisa de algumas assinaturas, passar pelo registro de imóveis, para então a cooperativa receber o recurso de forma antecipada, então, para iniciar a obra. A previsão de início de obra, de duração dessas 75 casas é de 14 meses. Gostaria de fazer ainda brevemente uma parabenização para a equipe da CEIAS, que também realizou nesse dia 20 um encontro técnico junto com as demais secretarias, onde estamos pensando a cada dia mais, não somente fazer o trabalho que nos compete dentro da área da assistência social, mas sim avançarmos enquanto rede, enquanto saúde, educação. É um trabalho que exige, mas que isso será feito, e foi muito bem discutido e trabalhado. Não será o único desse ano, com certeza. Outros virão. Então, o meu reconhecimento à equipe da CEIAS, que não desiste de ter esse olhar global, de ter esse olhar amplo para todos da comunidade. E quem puder participar de mais um trabalho que vai ser realizado pelo CRAS Carmo e Maria Andrigueto, na quinta-feira, a gente terá um cine, que é um espaço de convivência e de cultura, onde é aquela população que escolheu o filme que vai rodar. Se puderem ir, estão todos convidados quinta-noite. Um grande abraço à nossa comunidade e a todos que nos ouviram.
Convido o vereador Hércio dos Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra o vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, colegas vereadora. E boa noite à plateia que nos assiste. Boa noite aos servidores da casa que nos prestigiam também. Bem como falou meu colega Tomate sobre a rua do cemitério de trás. Não tem água, não tem luz. O pessoal vai ali para fazer um servicinho para os seus anos queridos ali. Tem que pegar a água dos vizinhos, tem que pegar a luz. ficou muito bonito a nossa frente do cemitério. Mas nós temos que ter luz atrás, luz, né, e água também, porque estão sempre pegando dos moradores, né? Bem falado da colega Nice também, sobre a, tivemos reunido dia 18 sobre a saúde, quando eu faço parte da comissão. Foi muito valioso a gente se inteirar sobre a saúde. Quero também agradecer a os eletricistas também, o Japa, o Lucas e o seu José, sobre a iluminação pública na esquina Kiusa, que foi feito toda ela. Quero agradecer a eles também pelo serviço prestado. Quero agradecer também a eles pela iluminação pública do Pedro Paiva também. Foi trocado 16 lâmpadas também. Ficou muito bom, agradeço também. E quero fazer um pedido também que o caminhão do lixo passe na rua detrás do Serra Azul, que faz horas que não passa lá, tá, tem lixo acumulado. Os moradores estão pedindo. Quero pedir também uma placa sobre a rua Ildefonso Lucas, com a rua Avenida Central, que nós que moramos aqui, nós sabemos qual é que é a principal. E quem vem de fora não sabe, já deu até acidente, deu, né? Então, pedir para o órgão competente que coloque uma placa ali dizendo qual é que é a principal, a que é a principal, o que não é, né? Quero pedir também uma reforma de um bueiro na Vila Radim, em vizinho com os irmãos Petenon lá, que aquela pontezinha tá intransitável lá. Quero fazer um pedido também de um bueiro no Rincão dos Moreira, que o senhor Gilmar Petenon tem duas propriedades e tem que fazer volta muito longe para vir na outra, porque o bueiro não dá, cruza com máquina também. Quero pedir também, ó, um outro bueiro também, na divisa com o seu Ervino, com o seu Marcelino Esperoto, que também tá, tem só um tubo lá, e eu acho que você tem que botar pelo menos mais dois do lado para poder da Cruz também. Então eu quero agradecer, ó, o Elias também, que eu tenho feito uns pedidos, eu, diretor de obra, com as terras, umas cargas de pedra também, a gente tem sido atendido. Agradecer o Paulo também, que a gente também pede, está sendo atendido. Então a gente tem crítica, tem, mas também a gente tem que agradecer o que foi feito de bom também. E por hoje era só, até a próxima.
Obrigado, vereador Hércio. De imediato convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Quero inicialmente cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, pessoas aqui presentes, a pessoa do seu Heitor, nosso Piu-Piu, assim de chamada, né, Piu? Sua presença é importante, os funcionários da casa, os ouvintes da Rádio Ciranda, da imprensa, escrita e falada, sempre sai no jornal também, né? E no Facebook. Então, a nossa comunidade acompanha os trabalhos da Câmara diretamente. Quero, inicialmente, aqui também trazer nos votos de pesar aos familiares, seu Carlito de Pere, que passou-se e venceu o seu tempo, acabou falecendo com 90 anos. Eu digo, e conversando até com os familiares, é de não sentir, mas sim agradecer a Deus pelo tempo que viveu neste mundo, né, Arnaldo? Tornaldo é uma pessoa também que, com certeza, muitas vezes atendeu o seu Carlito nas necessidades. Então, ficam nossos votos de pesar e vamos seguir a vida, porque a nossa vida é assim mesmo. Também vendo aqui nesta tribuna os nossos debates dos colegas vereadores e a preocupação, com certeza, do nosso município. E é também da administração, de nós vereadores, principalmente nós da bancada, da situação, mas quero dizer aos ouvintes e aos colegas que está saindo as obras e está todas dentro da lei, todas na legalidade. Exemplo, nosso prefeito, que foi o Naldo, sabe como é que é essas licitações com empresas que não têm, às vezes, nem equipamento, registram uma empresa e participam de uma licitação, legalmente estão certos, e o prefeito tem que atender e dar àqueles que ganharam e que venceram. Nós tivemos aqui da família, já digo eu, que são meus vizinhos e conhecidos, a família Capitani, onde que a empresa Vitória foi a vencedora e tocou a obra até agora, que conseguiram fazer aquela parte. E é onde que bem colocou aqui a Lenice, os parabéns, Lenice, que explicou bem para a comunidade ficar a par do que aconteceu e está acontecendo, onde que vai ter que ser refeito toda a papelada, todos os projetos novamente, as licitações, e não é a primeira em Santo Augusto também. Já aconteceu muitos, o prefeito Naldo, na última gestão, também se preocupava em finalizar as obras e entregar para a comunidade, exemplos das ruas cobertas, e parece que tem uma coisa que não dá certo, vereador Naldo. Mas a rua coberta foi uma coisa que pediu tanto, que foi trabalhado tanto para realizar em nosso município, e levou 2 anos, quase 3 anos, para finalizar. E agora a rua coberta também, quase a mesma coisa, só que não vai acontecer. Com essa demora de tantos anos que se passou, e as quadras cobertas ficou iniciada e ficou também com 30% acabada e 70% inacabada. E ficou para a nova gestão, que foi a Líria, nosso último, penúltimo mandato foi que realizou. E assim parece que ali na nossa Rua do Comércio, a rua coberta, é um transtorno para o comércio, complicado. Eu penso, se fosse eu que tivesse o comércio ali, era prejudicado. Uma pena ter acontecido isso, mas a empresa não teve recurso. Fez 41% da obra, recebeu o valor desses percentuais e não acabou com 2 aditivos que foi feito e queria mais um, e a administração entendeu que não ia conseguir fazer, ia demorar mais ainda, e tomou as medidas legais. Agora vai ser obedecer a lei, que a empresa já entrou com recurso solicitando mais prazo, mais um aditivo, e a administração entendeu que não dá. E vamos respeitar o tempo, o prazo, para depois abrir outra licitação de novo. Que conversando com a prefeita, diz que talvez está sujeito a levar mais 5 meses para poder entregar essa obra para a comunidade. E não por culpa da administração, por culpa da empresa que não conseguiu fazê-los. Também nós temos, hoje tivemos a entrega de uma ambulância com UTI, das mais sofisticada, mais equipada de todo o nosso Brasil, não só do Estado, porque foi comprado em São Paulo, a empresa vencedora. Então, veio das mais equipadas que foi entregue hoje para a comunidade. Eu tive também, junto com os demais colegas, a felicidade de ter indicado R$ 75.310 para ajudar na compra desta ambulância. Assim, teve o Maurício, teve o Joel, teve mais o Tomate também, um valor de 10 mil, o Max também. Então a gente fez, e hoje fez no ano de 2023, foi trabalhado o 2024 e agora foi conseguido comprar receber e fazer a entrega hoje. Então a nossa comunidade está de parabéns, meus parabéns a Maristela, a Marilei, nosso posto de saúde, que é um equipamento, o nosso hospital Bom Pastor, que é o que vai também suprir muitas necessidades nos momentos que precisa. Então, foi feita essa entrega hoje e Santo Augusto está cumprindo, o governo está cumprindo as propostas já que foi feita. Também no bairro Santo Antônio, onde que foi também indicado emendas impositivas, onde que foi para fazer a pracinha lá, os equipamentos que foi colocado. E eu estive lá nesta semana e estive conversando já hoje com o executivo, com o Machone, e ele assumiu que nós temos uma árvore lá que secou e é grande, bem na esquina lá da rua Pedro Sante. com a outra rua que faz ao lado de cima da quadra, e eu estive lá e vendo as crianças brincando lá, pessoas embaixo daquela árvore seca, os galhos apodrecendo, está em véspera de cair, de repente estão lá e dá um vento, vai acabar caindo na cabeça de uma pessoa e correndo uma tragédia. Mas a partir de hoje o Matione confirmou que tem que, mesmo a árvore sendo seca, tem que ter a licença do meio ambiente para mexer nela. Mas está no território do município, que é no passeio, não tem um outro particular para pedir ao município que tem a responsabilidade, então lá é para ser feito. Também nós temos aqui no bairro Santa Rita, também tem pedidos de moradores lá para que retirem os entulhos que tem lá, que está atrapalhando e faz dias que foi colocado e não foi retirado. Então a gente faz esse registro aqui, este apelo, que talvez e com certeza nossos secretários estão nos ouvindo e que providenciem mais rápido para que retirem. Também nós temos pedido um quebra-mola também, que já quase um ano estão me pedindo, que é lá em frente, no fundo da estância de rodeio, na saída que chega quem vem do Cameiro e sai na faixa que vai até a RS-155. Pela velocidade dos carros, pelo poeirão que gera lá para aqueles moradores, lá para o Márcio, para o seu Ico. Então, a gente vai ter que estudar como é que vai ser feito lá um quebra-mola, mesmo que seja de cascalho, mas tem que fazer para ser um redutor de velocidade. Também nós temos aqui com Juarez Ropa, onde que é para abrir uma cascalheira agora, que vão começar a usar o cascalho dali. Conversando com a administração, vão fazer a estrada que dá acesso até a Pedro Paiva. Vai ser toda ela cascalhada, assim como foi feito essa outra que tem a saída para Coronel Bicaco, em frente à propriedade do Jarbas Esperoto. Ficou muito bom. Aquele é o trabalho que um secretário de obras tem que determinar que seja feito. Meus parabéns ao Elias, meus parabéns ao Gessé, e com certeza nós vamos ter mais gente que vai vir para se somar junto à Secretaria de Obras para que aconteça estes melhoramentos em nossas estradas. A estrada da Esquinambu, também, que é na divisa de Santo Augusto e Nova Ramada, está sendo feita uma parceria com o município de Nova Ramada para fazer, em parceria, fazer o cascalho dela, toda ela, e também trabalhar para o cascalho ser feito também, uma parte que eles vão ceder lá para os moradores lá do reassentamento 19 de abril. Então, esse é um trabalho que a gente vem acompanhando e pedindo que seja feita para que as pessoas precisem. Também nós temos aqui no nosso município as poços de águas. É um problema em nosso município, é a água do interior do nosso município, pela dificuldade e pela escassez que tem e de recursos que tem que ser investido lá. Seria as minhas colocações, senhor presidente, e até na segunda-feira, se Deus nos permitir.
Obrigado, vereador Horácio. Convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente, Maurício Duarte, as colegas vereadoras e os colegas vereadores, os servidores da casa, o Juarez, que faz a transmissão, para que todos possam nos acompanhar. E o meu boa noite também a todos os que aqui se fazem presentes e também os que nos acompanham de suas residências. Como a Raquel já falou, hoje é uma data importante, dia 24 de fevereiro, celebramos um marco histórico na luta pela igualdade de gênero no Brasil, e nesse dia, no ano de 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto, um passo fundamental para a democracia e a participação feminina na política. Nesta data, relembramos a coragem e a determinação das mulheres que lutam por esse direito. Elas abriram caminho para que hoje possamos ter mulheres líderes e representantes em todos os níveis da política. E eu me orgulho em hoje participar deste legado histórico e inspirador. E que cada vez mais mulheres possam ocupar esses espaços. Quero parabenizar a aluna Débora Regina Furman pela sua brilhante conquista. A Débora se destacou nacionalmente na 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, recebendo medalha de bronze na segunda etapa da competição. a OMBMEP é um dos eventos acadêmicos mais importantes do país, realizada anualmente com o objetivo de estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área. Com essa conquista, a Débora passa a integrar um seleto grupo de estudantes que se destacaram na competição e garantiu a oportunidade de participar do programa de iniciação científica desenvolvido pelo INPA. Além disso, ela receberá uma bolsa do governo federal para aprofundar seus estudos em matemática e se preparar para as próximas edições da OBMEP. Desde já, desejo muito sucesso na 20ª edição da Olimpíada. E a Débora também conquistou a medalha de prata na Olimpíada Estadual de Matemática. Esse resultado evidencia sua dedicação, talento e determinação. É um exemplo de como o esforço, a perseverança podem abrir portas para um futuro brilhante. Essa conquista também reforça a importância do apoio da família e da escola. Os seus pais, Marlene e Adilson Furman, desempenham um papel fundamental, assim como toda a equipe da Escola Sol Nascente, a diretora Cristiane, a vice-diretora Ionara e as suas professoras, Alessandra Cavalheiro, que foi a sua orientadora, e Mariluce Lorenzon, que é a professora de matemática. Os professores são peças essenciais na formação dos alunos e merecem todo o reconhecimento e incentivo para continuar despertando talentos como os da Débora. Quero também aproveitar essa oportunidade para motivar todos os estudantes a se dedicarem aos estudos e participarem das competições acadêmicas. A matemática abre portas para inúmeras oportunidades e cada desafio superado é um passo a mais para um futuro de sucesso. Parabéns, Débora. Seu esforço e dedicação são motivos de orgulho para todos nós. Que a sua trajetória inspire muitos outros estudantes a acreditarem em seu potencial e buscarem sempre o melhor. E assim também como a nossa, minha colega a vereadora Raquel, eu também estive na Secretaria de Obras na semana passada para conversar com o secretário Elias e o subsecretário Gessel para saber como está o andamento dos trabalhos da secretaria. E como eu já atuei, já trabalhei lá junto com eles na secretaria, eu conheço de perto a grande demanda de serviços, como pedidos de terra, terraplanagem, retirada de entulhos e, principalmente, a necessidade constante de melhorias nas estradas do interior. Sabemos que esse é um desafio contínuo, por isso é essencial um planejamento eficiente e a busca de recursos para garantir que as estradas sejam mantidas em boas condições por mais tempo. E sabemos que são vários quilômetros de estradas no interior. Durante a conversa, eu fui informada que os trabalhos estão em andamento e que mesmo com algumas máquinas em manutenção, os serviços não param. E é importante ressaltar que os trabalhos estão sendo realizados numa grande parceria da Secretaria de Obras e SEDECOM, que trabalham unidos para o bem dos nossos munícipes. E uma das primeiras ações, segundo o secretário, será que logo após a chuva, a recuperação da estrada que liga Santo Augusto a São Valério do Sul. E, além disso, está previsto o reinício do roteiro de revisão em todas as estradas que receberam cascalhamento na legislatura passada. E, como já foi divulgado nas redes sociais e todos podem conferir, o belíssimo trabalho realizado na estrada que se estende do final do calçamento do bairro Tiradentes até a propriedade do senhor Enio. E o subsecretário Gessel disse que esse será o padrão das demais estradas que serão trabalhadas. E logo estarão trabalhando na estrada que vai do bairro Tiradentes até Pedro Paiva. Também já foram feitas melhorias nas estradas utilizadas pelo transporte escolar, incluindo a estrada da Bruma, do Lucídio Antonoff, parte da esquina Fátima, também a estrada da propriedade do senhor Eupídio e do senhor Manuel Souza e Silva. Além disso, há uma programação para o uso das horas máquinas que serão recebidas para que sejam trabalhadas as melhorias em estradas de maior extensão, como as da localidade de São Jacó, a partir da queijaria da Nena, São Pedro, Rincão dos Paiva e Cascata. Eu também não posso deixar de falar aqui dos demais funcionários que fazem parte da Secretaria de Obras e da SEDECOM. Vocês são as peças importantes dessas secretarias. Todos os trabalhos passam pelas mãos de vocês, que desempenham um trabalho essencial para o nosso município. São vocês que, com dedicação e esforço diário, garantem a manutenção das estradas, a limpeza da cidade e a realização das diversas melhorias que impactam diretamente a vida da população. O que é feito para a comunidade deve ser valorizado e preservado, assim como o trabalho dos demais servidores de todos os setores da prefeitura que se empenham para oferecer um serviço de qualidade à população. E hoje eu estive visitando o senhor Cláudio Ropa, que está solicitando melhorias na sua estrada, na estrada da sua propriedade, e também Bueiro, e eu já repassei ao subsecretário Gessel. Bom, eu tenho que falar também que a gente sabe que faz muito tempo que temos problema nos banheiros das praças e há pouco tempo atrás foi feita uma reforma nesses banheiros para dar mais conforto e dignidade à comunidade. Mas, infelizmente, já encontramos sinais de depredação. Lamentavelmente, há indivíduos que só pensam em destruir, levam lâmpadas, assento de vasos sanitários e, como se não bastasse, ainda deixam as suas marcas de relaxamento e de porquice. Isso não é apenas falta de cuidado, é de desrespeito com o dinheiro público. Com cada cidadão que paga seus impostos, precisamos reforçar a conscientização e o senso de pertencimento, porque cuidar do que é nosso é um dever coletivo, é um bem público que é de todos nós. E sobre a rua coberta, eu também quero falar que a gente foi conversar diretamente com a procuradora jurídica para buscar esclarecimentos. E ela nos informou, como já as colegas falaram, o senhor Horácio também falou, que houve as duas prorrogações de prazo sem nenhum aditivo econômico. Ou seja, a empresa teve mais tempo para concluir a obra, mas não recebeu mais dinheiro por isso. Mesmo assim, após ter dado todo o prazo que solicitaram, e agora, com apenas 41% da obra concluída, os técnicos constataram que a empresa não teria condições de finalizar o projeto e, diante disso, o contrato foi reincidido dentro da legalidade. Agora segue o que a lei determina e, após passar todos os procedimentos, se o segundo colocado na licitação não aceitar, vai para a licitação e tudo será. O processo está sendo conduzido com transparência e responsabilidade, sem favorecimento ou irregularidades. E quanto ao questionamento de onde saiu a autorização para fazer a rua coberta, eu acredito que a maior autorização veio do povo que elegeu a prefeita e escolheu o plano de governo dela, e ali veio a avaliação, foi ali que ela recebeu essa permissão para fazer esse trabalho. E assim como tem vários outros projetos para esse próximo mandato dela, que também foi aprovado e muito bem aprovado pelo povo. Uma boa semana a todos e boa noite.
Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício Duarte para se manifestar na tribuna pelo tempo regimental de 10 minutos, vereador. Está com a palavra.
Minha saudação, colegas vereadores, vereadora, vereadoras. O Leandro, que se faz presente aqui, prestigiando esse auditório onde leva o nome do seu avô. E o seu Heitor também, nos prestigiando à noite. Funcionários da casa, a comunidade Santo Agostense que nos assiste, nos escuta. Então, com satisfação, a gente retorna aos trabalhos hoje nesta casa, mais uma segunda-feira, onde quero deixar clara a comunidade que segunda, quarta e sexta, como presidente, estou dando expediente nesta casa, durante toda a manhã. Então, quem quiser sentir a vontade de vir conversar com o presidente, trazer suas demandas, são os dias que a gente atende, mas não que a gente não atenda nas terças e quintas. Se agendar, a gente vem também atender a comunidade. Então, muitas são as demandas que recebemos do interior, mas também a cidade nos reivindica algumas situações, onde minhas colegas já citaram, meus colegas vereadores também, onde necessitamos a criação de um coordenador de trânsito. Nosso trânsito Santo Augusto, dá para dizer que está bem danado. É, falta vaga de estacionamento, principalmente na frente de empresas, dos comércios, onde pode o coordenador de trânsito remodelar o estacionamento. É, precisa se transformar ruas de mão única em frente às escolas, principalmente Escola Liberato, Escola Sol Nascente, Rua Presidente Costa e Silva e Rua Moisés Viana. Próximo à PAI, até a Escola Cívico-Militar São João, também precisa de uma calçada onde os alunos, na saída, caminham pela rua, onde a gente procura evitar um acidente, que tenha calçada para eles transitarem. Durante a semana, recebi em meu gabinete a Associação Gapresa, juntamente com o comandante Oliveira. A Gapresa é uma associação, um grupo de apoio à Polícia Rodoviária de Santo Augusto, onde eles buscam um incentivo de permanência aqui no pelotão rodoviário, onde já é repassado um incentivo à Brigada Militar, e eles também querem um incentivo de permanência aqui, uma permanência ao efetivo do pelotão. Também, o comandante Oliveira destacou algumas ações que fazem junto com a Prefeitura, a questão do ICMS, onde não é obrigação deles, deixou bem claro, mas eles, com o apoio, eles fazem a parada dos carros, a fiscalização, juntamente com o setor de ICMS do município. Também dispuseram da escolinha de trânsito para incentivação de crianças, para evitar acidentes, conscientização, onde eles têm um lema, um cuidado a mais, um acidente a menos. Então, a gente atendeu, trouxeram o modelo de um projeto, existe em Nova Hartz, o incentivo foi repassado a prefeito também, consequentemente poderá vir até esta casa legislativa e a gente estará apreciando esse projeto que interessa ao pelotão. Também recebi visitas de alguns produtores de agroindústrias, onde comentamos bastante a questão das análises, que são bastante caras, para se colocar um produto à venda. A gente sabe a importância que é ter um produto de qualidade numa prateleira de mercado, e onde este produtor destacou que uma análise de um referido produto chega a custar a R$2.000. Uma análise de água é R$700. Então, muitas vezes, o custo dessa análise, ela ajuda aquele produtor a não colocar um produto no mercado por ser um custo muito alto. Também procurei o Paulo sobre as possibilidades numa parceria com o Sebrae para que seja essas agroindústrias que têm o selo, que elas possam ser beneficiadas com uma contrapartida para incentivar mais a produção e termos mais qualidade aos alimentos. O vereador Hércio citou alguns trabalhos que necessitam ser feitos no interior do município. Quero destacar aqui, me associando à colocação do vereador Hércio no Ricão dos Moreira, seja adicionado na rota do recolhimento do lixo, aquela localidade que não é passada, e que seja divulgado no rádio, vereador, para que o morador possa deixar o lixo lá e o caminhão passar a retirar. Também muitos, a gente vê, conversando com os gari, a questão dos vidros que são colocados no lixo. É uma questão de segurança para eles e que torna, fica perigoso. Então, com isso, a gente foi atrás conversar com o executivo, talvez a colocação, a conscientização, até mesmo nas escolas, de ter nos pontos públicos do município um setor de coleta de vidros, onde uma vez por mês seria recolhido e dado o devido destino e não colocado junto na lixeira, com os lixos recicláveis, né, que pode cortar os gari e até mesmo os catadores. Então, hoje, para nossa alegria, tivemos a entrega de uma ambulância da UTI móvel, com emenda dos vereadores, onde vários vereadores da casa vieram presente. Para Santo Augusto é um ganho ter esse veículo. A gente sabe da importância que é salvar uma vida. Dr. Naldo, vereador, que sabe que em um minuto pode,
pode mudar toda a vida de uma pessoa. Então, essa ambulância, graças a um apoio de emenda dos vereadores, emenda impositiva dos vereadores, também com o executivo, um trabalho unido, está aí a ambulância, no valor de R$603 mil, com aporte de 280 do município e 323 de emenda impositiva. Então, a gente sempre está contribuindo com as emendas. O vereador Tomate citou também, são vários pontos que a gente destina essas emendas para que venham a tornar cada vez mais a nossa comunidade mais agradável de se viver.
Permite uma parte, vereador. Gostaria de salientar que essa não é, na verdade, é a primeira ambulância que o município compra, que em 2020 foi deixado pela nossa administração uma ambulância do mesmo porte dessa, porque é realmente muito importante. Parabéns aí pelos vereadores que indicaram essa aquisição, porque aquela com certeza já não tem mais a mesma qualidade pelo tempo de uso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pela contribuição. Então, juntamente com o meu colega vereador Tomate, colocamos também uma moção de apoio ao projeto de lei do senador Luiz Carlos Reis, progressista, que institui o programa de securitização das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul afetados pelos eventos climáticos. Então, a gente hoje, talvez, somos uma gota de água no oceano que está mexendo com essa moção, mas sabemos, se cada um fazer uma força, pode dar certo. A importância que é hoje na agricultura, no cenário nacional, a força que tem, e principalmente nós, gaúchos aqui, viemos sendo assolados por várias intempéries climáticas, onde o produtor cada vez mais está se descapitalizando, está sem crédito nos bancos. Então, essa securitização vem para ajudar. A gente é parceiro para isso. Sabemos que a economia brasileira não passa por um bom momento também, a inflação é muito grande. Então, isso vem a somar, vem a contribuir para que esse projeto do senador possa dar certo. Então, sobre a rua coberta, vários colegas já se manifestaram. A gente sabe que não era a ideia de estar com a obra como está. O prazo da obra era para setembro. Mas quando a gente faz uma licitação, o executivo faz uma licitação, não se escolhe o tipo de empresa, quem vai participar do processo de licitação. Se ele tiver os documentos em dias, não tem como evitar a participação. Então foi o que aconteceu. A empresa ganhou, infelizmente não conseguiu se adequar ao tempo do término da obra. Foram feitos mais dois aditivos. A gente sente que o comércio, sim, está perdendo, mas não é culpa do executivo, não é culpa de ninguém ali. Então, o prazo foi dado, mais 5 meses de prazo, e ainda não se concretizou. Então, por isso a decisão do executivo em rescindir o contrato e sim chamar o segundo colocado, se não ter que fazer uma nova licitação para o término da obra. Segundo o que foi nos repassado, 41% está pronto. Mas a gente torce, cada um aqui dos vereadores torce, para que o projeto da rua coberta saia o quanto antes e a comunidade possa vir usufruir desta obra. Então, a gente também quero pedir aqui uma moção de pesar ao seu Carlos de Pierre. Todos os vereadores podem assinar também pela questão do quanto contribuiu para a sociedade santo-agustense. Seriam essas minhas colocações esta noite. Obrigado pelo espaço, vereador Horácio.
Encerrado o espaço do vereador Maurício, convido para reassumir os trabalhos da mesa.
Então, hoje não terá a ordem do dia, não temos projetos à votação. Passa a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia, para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. O vereador quiser se manifestar, pedir a palavra.
Obrigado, presidente. Agora baixa demais. Aí, acho que agora tá bom. Não, só que eu tinha marcado ali também para meus pesares aos familiares aí do seu Carlito de Pieri e aos demais famílias enlutadas, mas como tinha bastante assunto e foi indo, eu acabei me passando ali. Mas então, só para deixar aí meu reconhecimento também nesse sentido, tá? Um abraço a todos.
Vereador Evanete.
Bom, assim também como o Tomate, eu também tinha mais um assunto para falar e acabei passando. E esse assunto eu não posso deixar de pedir que todos continuem orando pelo nosso amigo, o seu Vanderlei, que ainda está na UTI. Mas mantemos a fé, porque é Deus que está no comando e Ele sabe o que está reservado para Ele.
Mais alguém querendo se manifestar? Está com a palavra.
Eu vou fazer uma pergunta para o colega Ivanete aí sobre a quadra coberta. Ela citou que foi concluído 40%. E a empreiteira levou 1.500 e quanto?
A empreiteira não levou 1.500, ela levou 41%.
Quanto é que dá esse 41%?
Dá em torno de 600 mil reais.
E a obra é valor de 1.000?
1.500 aproximadamente.
E vocês acham que a empreiteira termina com esse valor que tem para receber?
Isso aí é a questão que vai ser a engenharia que vai fazer, né? Isso tudo depende, porque o prazo passou.
Eu acho que não termina. Era isso, presidente.
Sorte, senhor presidente. Não sei, acho que os vereadores que estão no momento novo, esse espaço do pequeno expediente não é para discutir esses assuntos, é especificamente para falar aonde que esteve, o que, que passou-se na semana. Esse nosso regimento nos diz assim, não é para debate, não é para perguntas e regimentalmente não pode ser feito. Só deixar bem claro que tenha conhecimento.
Mais alguém querendo se manifestar? Nada mais a tratar, em nome de Deus finaliza a presente sessão e fica os senhores e senhoras vereadoras convocadas para a quinta sessão ordinária, que acontecerá no dia 5 de março, quarta-feira, às 19h30, devido ao feriado de carnaval.